Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Boa tarde, queridos irmãos. Quero saudar a todos em nome do Senhor Jesus e dar as boas-vindas, embora atrasada, não é? Em nome da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, em nome do Conselho da Igreja, recebendo a todos que vieram participar desse evento. Para nós é uma alegria muito grande hospedar o Fiel juntos. E a nossa oração é que esse evento sirva para o fortalecimento da fé bíblica, não somente aqui em Goiânia, mas também em todas as regiões que estão representadas pelas caravanas que vieram de vários lugares que estão aqui. O tema que me foi proposto é um dos lemas que surgiu após a Reforma, mas que reflete muito bem o pensamento da Reforma e dos reformadores, que é a Igreja Reformada sempre se reformando. E eu queria convidá-los a abrir a Escritura no Salmo 85, que eu usarei como base para a minha palavra. Salmo 85, nós vamos ler do verso 1 até o verso 7. É um salmo dos filhos de Corá. Não se tem certeza absoluta de quando foi escrito. Uma das possibilidades é que foi escrito depois do cativeiro, portanto seria um dos poucos salmos pós-exílio. Eu creio que essa é uma possibilidade. Salmo 85, versos de 1 a 7. Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Nós vamos enfocar o verso 6, mas antes de chegar lá, deixe-me explicar um pouquinho o que o salmista está pedindo a Deus aqui. Nos versos de 1 a 3, os filhos de Corá, eles reconhecem o favor de Deus para com eles. Eles dizem no verso 1, Senhor, tu favoreceste a tua terra. A terra aqui é a terra de Israel, que havia sido dado em promessa a Abraão e seus descendentes. Restauraste a prosperidade de Jacó, ou seja, Jacó, sendo uma referência à nação de Israel, tinha voltado a ser próspero depois de um período de desolação. Verso 2, perdoaste a iniquidade do teu povo, ou seja, essa desolação, todas aquelas calamidades que estão implícitas no verso 1, era por conta do pecado do povo de Deus, que agora, de acordo com o salmista, havia sido perdoado. Verso 2, perdoaste a iniquidade do teu povo, encobriste os seus pecados todos. Então o salmista está reconhecendo que Deus tinha se irado contra o seu povo, tinha castigado o seu povo, mas agora Deus havia restaurado o seu favor. No verso 3, a tua indignação reprimiste-a toda e do furor da tua ira te desviaste. Deus tinha ficado irado com a nação de Israel, derramou a sua ira sobre o seu povo, mas agora havia esse período em que esse furor e essa ira haviam cessado e Deus havia se aplacado para com a nação e a nação havia voltado a prosperar. Ela havia recuperado a sua terra e ela estava em franco progresso. É por isso que os estudiosos acham que isso aqui se refere ao período depois do exílio, quando Deus trouxe a nação que estava cativa na Babilônia por conta dos seus pecados, particularmente da idolatria, e agora, de volta à terra prometida, Deus restaurou a prosperidade do seu povo. Mas aí, a partir do verso 4, o tom muda. É como se nada do que o salmista dissesse nos versos 1, 2 e 3 fizesse sentido. Porque olha o que ele diz no verso 4. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação. Ué, ele tinha acabado de dizer que Deus havia restabelecido a nação. E agora ele pede que Deus restabeleça. Ainda no verso 4. Retira de sobre nós a tua ira Ele tinha acabado de dizer que Deus havia se desviado da sua ira, e agora pede que Deus tire a ira dele sobre eles. Continuando no verso 5, estarás para sempre irado contra nós? Ou seja, eles reconheceram que a ira de Deus havia se desviado deles, que Deus havia se afastado do furor da sua ira, mas que ainda havia alguns resquícios ou algumas evidências de que a ira de Deus não havia se retirado totalmente deles. Final do verso 5, prolongarás a tua ira por todas as gerações, ou seja, o Senhor vai continuar irado conosco, o Senhor já mostrou o seu favor, já nos restabeleceu, trouxe de volta a terra prometida, somos prósperos outra vez, mas ainda vemos sinais de que o teu favor não é completo, ainda estás irado contra nós, as coisas não estão como deveriam ser. E aí vem a oração do verso 6, porventura não tornarás a vivificar-nos para que em ti se regozije o teu povo? Essa oração então identifica o que é que perturba o salmista. Ele viu o retorno do povo à terra, ele percebeu a prosperidade financeira, mas isso não foi acompanhado espiritualmente pelo povo. O povo de Deus estava longe dele. Esse período aqui, se a nossa interpretação está correta, é o mesmo período que é refletido nos três últimos profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, e no livro de Esdras e Neemias, que falam da reconstrução depois do cativeiro, e como os judeus, depois de terem voltado, sido libertos lá do cativeiro, eles começaram a se envolver com as suas próprias questões, estavam mais preocupados em construir suas próprias casas, reconstruir seu próprio negócio. Começaram a casar com mulheres estrangeiras, os sacerdotes no templo, especialmente no livro de Malaquias, estavam fazendo um trabalho mal feito, o trabalho de Deus. O povo estava trazendo para Deus o que sobrava, o povo estava sonegando a Deus o que era de direito, os sacerdotes estavam desmotivados. Então é a isso provavelmente que o salmista se refere aqui. Deus havia restaurado a nação em termos financeiros, em termos de dar-lhes a terra outra vez, mas o povo de Deus não havia acompanhado essa restauração. Por isso então que ele pergunta: porventura não tornarás a vivificar-nos? Era disso que o povo estava precisando, de uma vivificação, ou seja, de um reavivamento espiritual. O objetivo dessa vivificação, de acordo com o salmista aí, é para que o povo se regozijasse em Deus outra vez, e não nas bênçãos materiais e na prosperidade que Deus havia dado para eles de maneira tão abundante. Então perceba aqui algumas coisas. Primeiro, o que o salmista está pedindo aqui não é algo novo. O que ele está pedindo é que Deus faça o que eles sabiam Deus já tinha feito antes. Se esse é um salmo pós-exílico, como nós achamos que é, então eles tinham conhecimento de que no passado a nação de Israel havia se afastado de Deus não poucas vezes, e que Deus levantou homens através dos quais um grande avivamento espiritual foi iniciado, trazendo reforma à nação, e a nação voltava para os caminhos de Deus. E não foi uma vez ou duas, a história dos juízes nos mostra quantas vezes isso aconteceu. Os livros dos reis e de Samuel e os livros das crônicas mostram que de vez em quando Deus tinha que levantar um profeta, um juiz ou um rei piedoso para trazer a nação de volta aos caminhos de Deus. Ou seja, quando eles dizem aqui, porventura não tornarás a vivificar-nos, isso significa que eles estão querendo que Deus faça agora o que eles sabiam que Deus já tinha feito no passado. Então eles não estão pedindo nada novo, eles estão dizendo a Deus: Senhor, nos reforma outra vez, vivifica-nos como o Senhor já fez isso no passado. E note que eles estão pedindo essa vivificação não para os samaritanos, que era o povo que estava ao redor deles nessa época e que era um grande empecilho à reconstrução, muito menos para os amonitas e os amorreus, moabitas aliás, que também estavam atrapalhando a reconstrução do templo e do serviço de Deus. Porque os salmistas entendem que o problema sempre foi a igreja, o problema nunca é o mundo. O mundo, a gente está no maligno, a gente sabe disso. O problema sempre é a igreja. Por isso que ele pede que Deus vivifique-nos, não tornarás a vivificar-nos. Eles não estão pedindo assim: Senhor, vivifica os amalequitas ou os samaritanos que estão impedindo a tua obra, não é? Não, não, não. A oração é: não tornarás a vivificar-nos, porque sempre o problema através da história é a igreja, nunca é o mundo. Nunca é o mundo, sempre é a igreja. E uma terceira coisa que eles estão pedindo aqui é que isso aconteça para que o povo se regozije em Deus. Está muito claro aí no verso 6, essa vivificação tinha como objetivo que o povo se regozijasse em Deus. Verdadeiro regozijo, alegria que caracteriza esses tempos de reforma e de prosperidade espiritual. É exatamente isso que são passagens como essa que justificam o lema que foi pela primeira vez expresso na história da igreja no século XVI, no sínodo de Dort, de que a igreja reformada, ela é uma igreja que se reforma constantemente. Esse termo surge foi usado na disputa contra os arminianos no século XVI, no sínodo de Dort. Os arminianos queriam que a igreja reformasse a sua soteriologia e adotasse as ideias de Jacobus Arminius, um piedoso professor de teologia na região de Dort, cidade de Dort. Então, o sínodo daquela região convocou um concílio para debater as ideias dos remonstrantes. Nós sabemos que não foi o Armínio propriamente dito que apresentou a remonstrância, não é que foi o pedido de consideração teológica, mas foram os discípulos dele. Então, durante algum tempo, esse concílio se debruçou sobre essas ideias e nós sabemos o resultado. O sínodo de Dort considerou as ideias de Armínio como sendo heréticas e elaborou em resposta os chamados 5 pontos do calvinismo. A resposta de Vucius, que foi o herói, né, o campeão dos calvinistas naquele concílio, né, lutando contra os arminianos, é que quando os arminianos disseram que a igreja precisava se reformar, porque isso fazia parte da natureza da igreja, ele responde com esse aforismo: sim, a igreja reformada sempre se reforma à luz da palavra de Deus. Então, uma volta ou uma ida para as ideias de Armínio não representaria uma ida para a palavra de Deus. Não representaria. Então, esse termo, igreja reformada, sempre se reformando à luz da palavra de Deus, ele nasce no concílio de Dort, exatamente no conflito com o pensamento arminiano, dizendo que sim, a igreja sempre precisa de reforma, mas que essa reforma, ela tem que ser feita de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Ela tem que sempre procurar estar de acordo com a palavra de Deus. E eu penso que esse é um dos pontos mais importantes para nós quando comemoramos os 500 anos da Reforma Protestante. O que aconteceu há 500 anos atrás é simplesmente uma expressão desse princípio que nós encontramos desde o início da história da igreja. A partir do Antigo Testamento até os dias de hoje, a igreja de Deus aqui nesse mundo, ela sempre precisa se reformar. Sempre ela precisa de reforma, ela precisa voltar à palavra de Deus constantemente. Eu vou demonstrar isso em primeiro lugar, definindo o conceito de deforma. Depois veremos essa deforma no Antigo e no Novo Testamento e na história da igreja. Depois vamos ver essa deforma no Ocidente e naquilo que nós chamamos de sul global. Depois, numa nota mais positiva, eu quero falar de alguns bons sinais de reforma que nós percebemos no mundo inteiro e, finalmente, algumas lições para nós. Então, vamos começar com o conceito de deforma, porque reforma só faz sentido se a gente entender o conceito de deforma. O que eu quero dizer com isso é que a tendência natural da igreja não é a reforma, mas a deforma. Se você deixar a igreja largada a si mesma, o caminho dela sempre é para baixo. É a mesma coisa conosco, individualmente falando. Se nós não cuidamos da vida espiritual, qual é a tendência? Sempre é para baixo. Sempre é nos deformar, nos afastar de Deus, esquecer os seus preceitos, os seus caminhos. E a mesma coisa, o que acontece individualmente, acontece coletivamente, até pior. Ok? porque o número de deformados é maior, não é? Se a igreja ela não vigia, se ela não cuida, ela então vai se deformando cada vez mais. Durante a reforma, e talvez não logo de início, mas algum tempo depois, reformadores como Calvino procuraram estabelecer alguns critérios pelos quais poderiam ser, essa deforma poderia ser medida. Isso ficou expresso, por exemplo, na Confissão de Fé de Westminster, quando fala sobre as igrejas e sobre a eclesiologia, e a Confissão de Fé diz que há igrejas que são mais puras ou menos puras de acordo com a maneira pela qual a pregação da palavra, a ministração dos sacramentos e a disciplina eclesiástica exercida nelas. Então, os calvinistas elegeram três critérios para identificar uma igreja deformada. E esses critérios seriam, primeiro, a fidelidade com que a palavra de Deus é pregada. Então, à medida, quanto mais fiel for a pregação, mais pura é a igreja e menos deformada ela é. Segundo, a ministração dos sacramentos, ceia e batismo. A quem é ministrado, por que motivos e quem ministra. Então, e isso também indicaria se a igreja continua fiel à palavra de Deus ou não, se a sua membresia é aberta, se não há critérios, se aceita, se batiza, se recebe qualquer pessoa, se dá ceia a qualquer pessoa ou de qualquer forma. Então, isso é já um sinal de decadência. Outro sinal de decadência é a disciplina espiritual dos membros. Se a igreja não cuida da vida moral e espiritual dos membros, procurando corrigi-los, e para isso, às vezes, usando o recurso da disciplina, então isso é mais um sinal de que a igreja está em franca decadência, a ponto de que a Confissão de Fé de Westminster diz que algumas igrejas já se deformaram tanto que já não são mais igreja, mas sinagoga de Satanás. Essa é a expressão que tem na Confissão de Fé. É óbvio que os autores da Confissão de Fé estavam pensando na Igreja Católica, né? Naquela época. Mas isso pode ser usado para muitas outras igrejas hoje. Então, esses três critérios, eles mostram, ou identificam o nível de deformidade pelo qual as igrejas estão passando, ou no qual elas entram. E essa deforma, que consiste nessa deficiência na pregação, na ministração das ordenanças e na disciplina, ela tem uma origem interna, geralmente começa de dentro da igreja, com homens destituídos da verdade, que por algum motivo eles conseguem alcançar a liderança ou proeminência, e que começam a minar os fundamentos da igreja, começam a minar a sã doutrina e a prática, exercem uma liderança errada e arrastam os discípulos após si. Ou então é a origem pode ser externa, quando a igreja tenta se adaptar ou acomodar a cultura, as mudanças que existem na sociedade. Ela procura ser como o mundo, na tentativa fútil de ganhar o mundo se parecendo com ele. Qualquer que seja a razão, ou de dentro para fora, ou fatores externos de fora para dentro, meu ponto é que a tendência da igreja sempre é se deformar. E essa deforma, ela vem através, ou ela é demonstrada através desses três pontos. A gente vê isso no Antigo Testamento, né? Já mencionei como o povo de Deus, quantas vezes se afastou dos caminhos de Deus na época dos juízes. Bastava aparecer um juiz idólatra ou que não tinha pulso, e cada um fazia de acordo com o que achava bom aos seus próprios olhos, se curvavam diante dos ídolos, praticavam o culto das nações pagãs, seguiam nos caminhos dos gentios e se tornavam às vezes piores do que as nações que não conheciam a Deus. Até que Deus tinha que levantar alguém que trouxesse o povo de volta para a adoração de Deus, que renegasse o culto a Baal, a Astarote, a Renfã, aos Baalins e todos os deuses pagãos, a infinidade deles no Antigo Testamento. Chegando no período dos reis, a coisa não mudou muito. Se tinha um rei que era idólatra, ou ímpio, ou pagão, não demorava muito e a nação de Israel abandonava o culto, ou quer seja no reino do norte, quer seja no reino do sul, se o culto verdadeiro era abandonado, se curvavam diante de outros deuses. Deus mandava saqueadores, nações inimigas, o povo clamava a Deus, Deus levantava um rei piedoso como Asa, Josias, Josafá, Ezequias. E aí lá vinha o povo de volta para o culto verdadeiro. O Antigo Testamento está cheio de exemplos dessa tendência de deformidade da igreja e como Deus foi misericordioso com seu povo no Antigo Testamento. No Novo Testamento não é diferente. Jesus advertiu os seus discípulos a respeito dos falsos profetas que viriam no seu nome fazendo sinais e prodígios e que enganariam a muitos, não é poucos, não é, a muitos. Paulo, quando chama os presbíteros de Éfeso para se despedir deles, está no livro de Atos capítulo 20, ele diz: eu sei que depois da minha partida, do meio de vós se levantarão homens que são lobos devoradores, falando coisas erradas e levarão as ovelhas após si. Ora, Paulo advertiu a respeito disso ainda no começo da igreja cristã. Na carta aos Gálatas, que ele escreve algum tempo depois, ele já tem que cuidar dessa deformidade nas regiões acontecidas nas igrejas da região da Galácia, onde ele pregou o puro e simples evangelho. Agora, falsos profetas estavam entrando, ensinando um outro evangelho, e não poucos gálatas estavam abandonando o evangelho original, se deixando circuncidar e guardando as obras da lei, com o objetivo de serem salvos, que era um outro evangelho. Ou seja, a igreja se deformou, não, menos de 5 anos depois de ter sido plantada pelo apóstolo Paulo. A igreja de Corinto, uma igreja extremamente deformada, também plantada pelo apóstolo Paulo. Paulo tem que escrever pelo menos 2 cartas do cânon que nós conhecemos para aquela igreja, tentando corrigir aquelas deformidades no culto, na doutrina, na prática, no relacionamento, na visão de mundo, na unidade da igreja. Era uma igreja extremamente complicada. Menos de 4 anos depois que Paulo a plantou, era necessário que o apóstolo já falasse de reforma na igreja. Tão rápido a deforma daquela igreja aconteceu. Quando o Senhor Jesus manda o apóstolo João escrever 7 cartas às igrejas da Ásia, em 6 delas ele repreende as igrejas por algum tipo de deformidade doutrinária ou prática. Tinha igreja que adotava a doutrina de Balaão, outra que seguia a doutrina dos nicolaítas, não é? Que eram liderados não por Nicodemos, mas por Nicolau, é bom que se diga, não é? Havia igrejas que toleravam falsos apóstolos, igrejas que tinham uma profetisa chamada Jezabel, que ensinava os crentes a viver comendo sacrifícios oferecidos aos ídolos nos templos pagãos. Isso antes do final do primeiro século. Antes do final do primeiro século, você já tinha essa deformidade acontecendo na igreja. E quando chega no período patrístico, o que diremos? Não é? A quantidade de erros que os pais da igreja deixaram introduzir e que levaram na Idade Média aquela pletora de doutrinas falsas, sem qualquer fundamento, seguida de práticas ainda piores dentro da igreja, que finalmente produziu ou provocou a reforma protestante. E a reforma, ela sanou apenas em parte os males, porque a tendência à deforma continuou também. Não muito tempo depois da reforma, com o advento do iluminismo e do racionalismo, lá vai a igreja se deformando outra vez, esquecendo a palavra de Deus, entrando pela crítica bíblica, pelo liberalismo teológico, até chegar nos nossos dias, onde nós vemos o berço da reforma hoje praticamente irreconhecível. A Europa de hoje não tem mais os traços da reforma, quase não existem mais. Eu não sei quantos de vocês viram a notícia que saiu hoje, né, que roda, todo dia tem uma notícia rodando, né, nas mídias hoje. Foi uma reportagem, não sei se foi da Folha, do Estadão, dizendo assim: a igreja herdeira da reforma, a igreja luterana da Alemanha, é pioneira na ordenação feminina e no casamento gay. Então essa foi a notícia de hoje, capciosa, porque quando diz herdeira da reforma, herdeira em que sentido? Porque a gente, quando herda, herda alguma coisa, não é? Mas quando ele fala herdeira da reforma, está dizendo que a igreja luterana na Alemanha é uma verdadeira representante da reforma protestante, que não é verdade. Tem igrejas presbiterianas que de reformado não tem mais nada, como a igreja americana nos Estados Unidos, que já entrou nessa de casamento gay há muito tempo, abandonou a inerrância da escritura e uma série de outras coisas. Mas o pessoal diz: é herdeira da reforma. Não herdou nada. Se Calvino ou Lutero pudessem ver o que é que esse pessoal está fazendo no nome dele, tinham se virado no túmulo, né, há muito tempo, né? Não tem nada a ver. Então, a situação hoje na Europa, a deformidade chegou a um ponto em que a Europa é considerada hoje um continente pós-cristão. Pós-cristão. Tenho tido oportunidade de ir pregar na Europa, geralmente. Quem me chama para pregar na Europa são as igrejas pentecostais. E quando eu vou pregar numa Assembleia de Deus, preguei na Itália, preguei Assembleia de Deus na Alemanha, preguei na Assembleia de Deus mais recentemente, eu me esqueço agora, memória já não é mais a mesma coisa, mas em alguns lugares, na Inglaterra, em duas na Inglaterra, então, igrejas com 200 membros é um avivamento entre os pentecostais, né? 200 membros lá é avivamento espiritual. Então, já foi. Hoje é considerado um continente pós-cristão. E quando a gente vira os olhos para os Estados Unidos, né? Antigamente, Europa e Estados Unidos representavam quase que a totalidade ou a pujança do cristianismo mundial, a gente vê o decréscimo constante anualmente da membresia das igrejas que um dia já foram lotadas, né? nos Estados Unidos, a ponto de que hoje o pessoal se refere ao momento que os Estados Unidos está vivendo como pós-denominacionalismo, porque as grandes denominações, elas perderam a capacidade de fidelizar e segurar os seus membros. Aqui no Brasil a gente conhece esse fenômeno com o nome de desigrejados, mas lá nos Estados Unidos o nome é pós-denominacional, né? Ou seja, as grandes denominações que nasceram na Reforma Protestante, elas estão se esvaindo. O número de membros vai diminuindo. Está acontecendo isso, já aconteceu na Europa, está acontecendo no próprio Estados Unidos. Eu quero citar aqui o conhecido Os Guinness, que alguns consideram como sucessor de Francis Schaeffer, né? Eu queria apresentar um outro candidato a ser o sucessor de Francis Schaeffer, que é a doutora Nancy Pearcy, mas por enquanto o pessoal fala do Os Guinness como sendo o sucessor. Os Guinness esteve no Brasil pelo menos uma vez. Ele esteve na Universidade Mackenzie, na época eu era chanceler da universidade, tive o prazer de convidá-lo, de organizar um evento em que ele falou sobre cristianismo e a ameaça da globalização. E ele espantou todos nós quando, numa das palestras, ele falou sobre a tese do coveiro. A tese do coveiro é muito simples, diz ele. O cristianismo é o responsável por ter fundado as instituições que, com o passar do tempo, se viraram contra o cristianismo e o mataram na Europa. Ou seja, o cristianismo cavou sua própria sepultura na Europa. Então, como? A resposta dele. De onde é que vem os maiores inimigos do cristianismo na Europa, que expulsaram o cristianismo para fora da agência, da arena pública? Marxismo cultural, revolucionismo darwinista, naturalismo filosófico, materialismo filosófico. De onde é que vieram essas ideias? A pós-modernidade vieram das universidades que foram fundadas pelos cristãos. Vieram de Oxford, vieram de Cambridge. Nos Estados Unidos vieram de Yale, vieram de Princeton. Na Europa ainda, da Universidade Livre de Amsterdã, fundada por Abraham Kuyper, eu tive oportunidade de ir lá, completamente secularizada, com exceção do departamento de filosofia. É onde tem gente crente ainda na Universidade Livre de Amsterdã, fundada por Kuyper, 200 e poucos anos atrás. É desses pontos de pensamento, desses think tanks, desses lugares onde as pessoas pensam, dessa elite intelectual, que saíram essas ideias que sufocaram o cristianismo na Europa, e todas essas universidades foram fundadas pelos cristãos. Pense em outra coisa: a liberdade, os direitos civis fundamentais, direito à liberdade de consciência, liberdade de expressão e liberdade de religião. Quem é que promoveu isso? Quem é que lutou por isso, senão os reformadores, os protestantes na Europa e nos Estados Unidos? E o que é usado hoje para calar a boca da gente? Para não falar sobre nenhum assunto desse? Exatamente isso, liberdade de expressão. Estados Unidos, você não pode evangelizar na escola, em algumas escolas, escola pública. Por quê? Porque se você for evangelizar, você está tirando o direito de expressão de religião da pessoa que está ouvindo. Você está agredindo a outra pessoa. Então, quem que lutou por liberdade de expressão e de religião? Os cristãos. Agora, isso se volta contra eles. Quem é que lutou pela ideia do Estado laico? Um Estado separado da igreja, que protegesse todas as religiões? Foram os protestantes. Mas hoje, o que é que é usado para manter, para nos manter caladinhos nos nossos lugares e expressar nossas opiniões somente dentro das quatro paredes do nosso templo, de forma que se a gente for para o jornal, for a público e tudo mais, é homofóbico, racista e tudo mais, fascista e tudo mais. Porque é exatamente esse conceito. O Estado é laico. Só que eles usam o Estado laico no sentido de Estado ateu. Estado laico não é Estado ateu. Estado laico é um Estado que não favorece nenhuma religião em particular, mas garante todas as religiões, que cada cidadão adore o Deus que quiser. É isso que nós sempre acreditamos. Só que isso está sendo usado contra nós. Se a gente publica um documento contra a agenda gay, ideologia de gênero ou qualquer outra coisa, ah, isso é religião, não pode, porque o Estado é laico. Mas peraí, Estado é laico não quer dizer que Estado é contra religião, não é Estado ateu. Mas quem criou esse conceito? Exatamente o cristianismo. É a tese do Coveiro. Ou seja, o cristianismo foi responsável pelo surgimento das instituições que, com o passar do tempo, o sufocaram na Europa, estão sufocando os Estados Unidos e está chegando aqui. Então, ou seja, é preciso agora uma nova reforma. Né? Porque aqui são 500 anos. Estamos colhendo, né, o efeito ou influência do cristianismo no mundo 500 anos. Então está na hora da gente começar a pensar em alguma coisa diferente, né? Reforma é preciso. O que é que aconteceu esses 500 anos na Europa, Estados Unidos e em todos os lugares onde, para onde esses grandes continentes cristãos enviaram missionários? Primeiro, institucionalização da igreja. A igreja precisa de um mínimo de institucionalização para funcionar, porque nós nos encontramos em algum lugar, num prédio que precisa de autorização para funcionar, nós pagamos impostos, nós temos gente assalariada. Então eu fico às vezes espantado com a simplicidade, né, a inocência de alguns irmãos que ficam falando contra a igreja como instituição, dizendo que não era para ter coisa nenhuma. Não tem como a igreja funcionar sem ter um mínimo de institucionalização. Ela precisa disso. Ela precisa disso. O problema é quando a igreja deixa que a instituição se torne um fim em si mesma. E a gente começa a lutar pela sobrevivência da instituição e da denominação e da placa da igreja, esquecendo a igreja que está dentro dela, o corpo vivo de Cristo, que foi o que aconteceu na Europa. Particularmente naqueles países onde não houve separação de igreja e Estado e onde o pastor é pago pelo Estado. É funcionário público, como a Alemanha e Suíça, por exemplo. Então não importa se tem 10 membros ou 1.000, no fim do mês o salário do pastor está garantido, ele é pago pelo Estado. Então, por um lado, nós não vamos concordar com aqueles que são contra todo e qualquer tipo de institucionalização. Por outro lado, eles não estão errados quando eles denunciam que às vezes os cristãos focam muito mais em manter a instituição igreja do que na igreja corpo vivo de Cristo. E esse foi um dos erros nossos. A gente deixou, confundiu igreja como instituição com igreja corpo vivo de Cristo. E nós precisamos ver isso. A crítica que vem para nós não é totalmente sem fundamento. Profissionalização do ministério. O ministério acabou virando de fato uma profissão. A relação pastor-igreja muitas vezes é na base, mesmo a base de patrão e empregado. Pastor é avaliado por resultados, por frutos, por números. Surgiram projetos de crescimento de igreja que nada mais são do que uma receita de bolo, como se a igreja fosse uma empresa. Se você tiver a igreja, o nome certo, a pessoa certa, o obreiro certo, no lugar certo, com a mensagem certa e a música certa, nós vamos multiplicar, a igreja vai crescer. Nos Estados Unidos, no tempo do movimento de crescimento de igreja, graças a Deus acabou esse movimento, mas no auge desse movimento, eu me lembro pegando Christianity Today e vendo o aviso lá de empresas que diziam assim: se você entrega a sua igreja para nós e nós garantimos dobrar o número dela em um ano, então seu dinheiro de volta. E eles queriam poder para tirar o pastor, botar o pastor, mudar a igreja de lugar, mudar o nome da igreja, mudar a mensagem, mudar a liturgia, mudar a música. E eles garantiam fazer a igreja crescer em um ano, dobrar o número de membros, ou então eles davam dinheiro de volta. Virou empresa. E isso vem acontecendo de maior ou menor maneira dentro das denominações, essa profissionalização do ministério e empresarialização das igrejas. Envolvimento em afazeres do Estado, aqui nós vamos chamar de cobeligerância. Tem coisas que a gente vai lutar junto com o Estado, ou contra o Estado, e nas quais, dependendo do assunto, a gente pode se juntar com outras pessoas que não são necessariamente cristãs. Não faz muito tempo, eu tive em Brasília, representando evangélicos, junto com um judeu, que estava representando a comunidade judaica, e um imã, que estava lá representando a comunidade muçulmana. Nós fomos lá apresentar, desculpem, Michel Temer, um documento em que nós falamos a respeito de liberdade de religião e de expressão, porque nós sentimos que o ativismo LGTBKWY, não sei mais aí, esse ativismo estava querendo tirar a nossa liberdade de religião e de expressão. Então, elaborou-se um documento e nós fomos lá. É de interesse dos muçulmanos, dos judeus e dos evangélicos que um documento como esse garanta a nossa liberdade de expressão. Então, nesse ponto, eu não tenho dificuldade em me unir com outras religiões para lutar por uma causa que é da cidadania brasileira. Eu sou um cidadão brasileiro. Os evangélicos são cidadãos brasileiros. Então, é o que a gente chama de cobeligerância, baseado no que a gente chama na teologia de graça comum. Só que em alguns lugares, há um limite para isso. A graça comum, ela não é salvadora. Ela não é salvadora. Então há um limite para isso. Só que na Europa e às vezes nos Estados Unidos, a igreja perdeu de vista esse limite. E ela acabou virando ONG. Qual é a função da igreja? É me juntar com outras ONGs para salvar as baleias, para salvar os tucanos da extinção. Vamos lutar, às vezes até por causa nobre. E a igreja acabou esquecendo que ela tem uma tarefa única, que não é delegada a ninguém, que é a pregação do Evangelho de Cristo. Isso aconteceu no Ocidente. E a igreja perdeu a sua identidade. Os ímpios fazem essas coisas melhores do que nós. A ideia de cristianizar a cultura sem conversão. Às vezes as pessoas têm a ideia, tem gente até que acha que devíamos mudar a legislação brasileira e fazer uma constituição com base nos 10 mandamentos. Vocês podem rir, mas tem gente, tem uma ideologia que pensa nisso, que as leis do Estado deveriam ser totalmente baseadas nas leis de Deus e assim por diante. Mas o ímpio, ele não vive debaixo da lei de Deus muito tempo. Pergunta Calvino, quando ele começou a reforma em Genebra, quando eles começaram a colocar as leis lá em Genebra, o Estado, sob a influência de Calvino e dos pastores calvinistas e pastores reformados. Não pode isso, não pode isso, no dia de domingo não pode isso, durante o sermão ninguém pode beber. Você pode não vir para a igreja, mas durante o sermão, onde você estiver, você não pode beber, não pode dançar, não pode jogar baralho, não pode não sei o que, não sei o que. Calvino ficou pouquinho a turma, vai embora, Calvino. O ímpio não vive debaixo da lei de Deus, Romanos 8. A carne é inimiga de Deus e não pode estar sujeita à lei de Deus. Nossa tarefa não é cristianizar o Brasil, mas converter o Brasil. Não adianta a gente entrar numa guerra cultural para brigar nas mídias sociais e nos outros meios de comunicação contra esse pessoal, que eles sabem fazer isso melhor do que nós. A nossa única arma é o Evangelho que converte e transforma. E isso foi esquecido também. Abertura para o liberalismo teológico é outra coisa que aconteceu durante esses anos, para não falar na nossa capacidade, nossa, protestantes, da gente brigar entre nós mesmos. Pense num povo que gosta, pense num povo desunido, os protestantes. E a Igreja Católica explora isso, não explora? Como eles exploram isso muito bem? E nós brigamos mesmo. Uma vez eu estive em Grand Rapids visitar o Dr. Van Groningen, que já faleceu, é um dos grandes expoentes na pregação do Antigo Testamento. E Grand Rapids é uma cidade muito evangélica, 80% de evangélicos, por aí. Aí, conversando com o Dr. Van Groningen, ele estava comentando um aspecto curioso da cidade. Ele disse: se você for dar uma volta pelos bairros da cidade, você vai encontrar aqui, ó, Igreja Reformada que só canta salmos, ok? Se você for para o bloco seguinte, Igreja Reformada que só canta salmos de acordo com o Saltério Genebrino, certo? E se você for para outra igreja reformada que canta salmos e hinos, pense num povo para brigar e para se dividir, que são os protestantes, particularmente os reformados. Particularmente, eu sei que a razão é porque para nós doutrina é coisa séria, e quando doutrina é coisa séria, a gente mata ou morre por aquilo que a gente acredita. Mas esse ecumenismo, esse espírito católico que sempre marcou a igreja, ele às vezes está ausente de nós, e nosso divisionismo, sem dúvida, é a causa da derrocada, uma das causas da derrocada do cristianismo no Ocidente, a ponto de estar precisando de reforma. Bom, mas deixa eu falar agora, já falei mal dos europeus e dos americanos, deixa eu falar mal de nós agora, né? Para a gente não ser injusto, tem que falar mal de todo mundo. Deixa eu falar um pouquinho do sul global. Sul global é a região abaixo do hemisfério, a denominação do Equador, desculpe. A denominação foi dada a primeira vez pelo Philip Jenkins, que é professor na Universidade de Pensilvânia, se não me engano, professor de História. Ele escreveu um livro, A Próxima Cristandade. Esse é o título do livro, Próxima Cristandade. Nesse livro ele diz que não vai demorar muito, e de acordo com o pensamento dele, isso já talvez já tenha acontecido. Haverá um grande deslocamento, está havendo já há uns 30 anos, um grande deslocamento geográfico do centro do cristianismo, do norte para o sul. Ou seja, até 30, 40 anos atrás, a maior parte dos cristãos, o maior número de recursos financeiros, o maior número de missionários e de igrejas estava do Equador para cima, leia-se Europa e Estados Unidos. Foram eles que mandaram missionários durante 2000 anos de história da igreja para o mundo todo. Mas o que nós estamos vendo agora é um momento singular, em que o centro está se deslocando para baixo do Equador. Hoje, só na África e na Ásia, tem mais de 40% de todos os cristãos que existem na face da Terra. E se continuar nesse ritmo, em menos de 25 anos, o centro geográfico do cristianismo será nisso que ele chama de sul global. América Latina, incluindo o Brasil, África e Ásia. Inclui China, Coreia e outras partes. Onde o cristianismo vem crescendo de maneira acelerada. De maneira acelerada. A ponto dele dizer o seguinte: há alguns anos, 30, 40 anos atrás, se você perguntasse qual era o perfil do cristão médio mundial, qual o fenótipo, né? Assim, defina aí qual seria um característico cristão. A resposta seria um homem branco, um homem branco de classe média morando num bairro de Nova York. Esse era o cristão típico, né, da média, há cerca de algumas décadas atrás. Hoje ele diz que seria uma mulher negra, morando pobre, morando ou numa favela da Bahia ou numa aldeia da Nigéria. E eu ainda acrescento, com um celular na mão, que a gente não pode esquecer o fenômeno das mídias sociais. Então, é isso que ele chama da próxima cristandade, porque essa já foi. Tem uma nova cristandade, completamente diferente de tudo que vem acontecendo há 500 anos passados. E ele concentra, ele fala do crescimento dessa próxima cristandade. Só que, é claro, né, ele é um historiador, ele é teólogo também, o Jenkins. Quando ele fala desse crescimento, aí, aqui que nós vamos falar a respeito de reforma, né? Se por um lado a gente agradece a Deus que, se por um lado não agradecemos, não é que não agradecemos, a gente fica triste, né, com o que aconteceu na Europa, está acontecendo nos Estados Unidos, mas se alegra muito pelo que está acontecendo no sul global. Deus não abandonou o planeta, né? O cristianismo está crescendo, tá, e muito, né? Mas só que agora em lugares onde não cresceram antes. Eu estava ouvindo o Don Carson, estava conversando com ele ontem, dizendo que ele teve uma conversa com o Miguel Núñez, que é um dos grandes líderes do movimento de reforma que está acontecendo na América Latina, né? O Miguel Núñez, inclusive, vai pregar aqui no nosso encontro da fé reformada daqui a 2 semanas. E o Miguel Núñez disse: há 500 anos a reforma não... Quando a reforma aconteceu 500 anos passados, ela não alcançou a América Latina. Mas isso não vai acontecer agora, ele disse, se referindo ao crescimento dos reformados. Acabo de receber um convite, vi agora pela internet, Miguel Núñez me recomendando para aceitar um convite que está sendo feito para um congresso de jovens latinos acontecer no Chile para 2.000 pessoas no ano que vem. Onde, quando, nunca a gente imaginaria que na América Latina tivesse acontecendo uma coisa similar que está acontecendo no Brasil? Quando pensava em cristianismo na América Latina, sempre que vinha na minha cabeça era teologia da libertação, igreja católica e igrejas evangélicas pequenininhas influenciadas por americanos liberais. O Núñez diz: de jeito nenhum, isso mudou já há uns 15 anos que a coisa está acontecendo. Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco. De qualquer forma, esse crescimento no sul global, na verdade, é por aquilo que é daquilo que a gente chama de neopentecostalismo. Neopentecostalismo. O que é o neopentecostalismo? É uma forma, eu vou usar a palavra cristianismo no sentido amplo, tá? É uma forma de cristianismo que é marcada por um sincretismo com as religiões afro, ou com as religiões da sua cultura. Por exemplo, na África, o cristianismo que cresce lá, nós vamos ver que tem um crescimento muito bom, mas o que cresce muito também é uma forma de cristianismo que mistura elementos de religiões locais. Quando eu estive na África há algum tempo, eu conheci uma seita chamada de zionistas, que era exatamente esse tipo de cristão misturado com religiões sincréticas. Então isso cresce muito lá, marcada pela teologia da prosperidade, marcada por uma visão de mundo que é caracterizada por guerra espiritual ou batalha espiritual, cultos antropocêntricos voltados para o homem, busca do sobrenatural, que favorece o surgimento de líderes totalitários e a reintrodução de elementos judaicos no culto. É isso que marca o tipo de crescimento que nós estamos vendo no sul global. Mas nós estamos vendo, graças a Deus, sinais de reforma. Deixe-me entrar agora no lado positivo, né? Pela graça de Deus, nós estamos vendo 500 anos depois, né, nessa maré que enche, que seca, né, alguns sinais de reforma. Em 2009, o David Van Bima escreveu, um judeu, ele não é cristão, escreveu um artigo no New York Times. O título é As 10 Maiores Influências que Estão Mudando o Mundo Hoje. E ele colocou como terceira o novo calvinismo. Ele diz que é uma ressurgência do novo calvinismo no mundo moderno, que é caracterizado pela aderência às antigas doutrinas da graça, mas por um culto mais contemporâneo e abertura para sinais e prodígios e alguns dons extraordinários. Então essa combinação de soteriologia calvinista com uma eclesiologia carismática ou alguma coisa desse tipo. E ele cita líderes como o Don Carson, né, o John Piper, o Mark Driscoll, o Tim Keller e outros que dentro desse espectro se colocariam mais à esquerda ou mais à direita, particularmente na questão dos dons espirituais. Alguns são mais abertos, outros são menos. Mas eles, o Davi Van Bima, né, que é um judeu, não tem nada de evangélico, ele reconhece que isso vem influenciando, impactando o mundo todo. Isso foi em 2009. Em 2007 eu li um artigo, aliás, eu li um artigo de 2007, escrito no Guardian, que equivale à Folha de São Paulo da Inglaterra, né? O título era, a mulher articulista, ela traz uma coisa impressionante. Ela fez uma pesquisa na China e descobriu que o calvinismo cresce na China. E ela diz que em pouco tempo vai ser a religião da elite chinesa, o calvinismo. Mas como assim? Na China? É assim, como? Universidades, departamento de letras, humanidades, estudo de literatura estrangeira. Vamos ler o quê? Vamos pensar num autor aí, ocidental, bem conhecido. Alguém levantou a mão e disse: Agostinho. Tá bom, vamos traduzir Agostinho para o chinês, para o mandarim. Traduziram e começaram a ler Agostinho. Quem é o próximo então? Calvino. E aí, no departamento de literatura e cultura estrangeira das universidades chinesas, começou a ler material reformado, diz essa autora aqui. E hoje há uma elite de professores e estudantes que são calvinistas no seu pensamento. Isso foi em 2007. Anglicanos na África. Os anglicanos estão espalhados em todo lugar. Na África, eles crescem assustadoramente. Já existem mais anglicanos na África do que na Europa e nos Estados Unidos. Só que os anglicanos africanos, eles são conservadores. Eu conheci o líder deles numa região da Fraternidade Mundial Reformada, um cara enorme, né? O bispo da África, anglicano, extremamente reformado, conservador, contra casamento gay, contra todo esse tipo de coisa que os anglicanos defendem na Europa e nos Estados Unidos. E eu quero ver quando eles tiverem a convenção mundial deles agora e os africanos chegarem com a maior representação da convenção. O pau vai quebrar. América Latina, já falei o que é que está acontecendo. O Miguel Núñez me disse, numa conversa que eu tive com ele, que ele acredita que hoje as mídias sociais estão para essa reforma dos 500 anos, da mesma forma que a imprensa esteve para a reforma de Martinho Lutero. Se a imprensa não tivesse sido descoberta pouco antes da inventada, pouco antes da reforma, as teses do Lutero ainda estariam presas nas portas do castelo, balançando ao vento. Mas Lutero foi esperto, ele usou a imprensa, panfletou a Europa toda com as suas 95 teses. As mídias sociais hoje representam a mesma coisa, levando a reforma para locais impensados. Nunca chegaria você mandando um missionário ou mandando alguém, mandando um livro ou qualquer outra coisa. E nós vemos isso crescendo na América Latina. Aqui no Brasil, há 25 anos, quando eu estudei, há 25 anos quando eu estudei, eu estou ficando doente. Estudei na década de 80, é o quê? 40 anos já? Fui para o seminário, né? Na década de 80, eu tinha que ler Calvino em espanhol. Não tinha tradução de Calvino para português. Berkhoff, que é o livro clássico da teologia sistemática reformada, era em espanhol também. Você queria algum livro? Eu me converti ao calvinismo lendo Spurgeon em inglês, porque não tinha nada de Spurgeon traduzido para o português. Então sou grato aos batistas, né, por hoje eu ser um reformado, né, sou grato por isso. Não tinha, mas hoje a quantidade de literatura disponível reformado, a gente não sabe o que fazer. Entra na livraria nossa, por exemplo, aí, você não sabe né, o que escolher. A quantidade de material reformado hoje publicado, livrarias, editoras pelo Brasil todo. E isso nos últimos 25 anos. Nos últimos 25 anos. Isso por si só diz alguma coisa. Eventos reformados. Eu me lembro quando só tinha um evento reformado no Brasil, há 20 e poucos anos atrás, que era o Encontro da Fiel em Águas de Lindóia. Alguém queria ir para um encontro da Fiel em Águas de Lindóia. Hoje o pessoal me pergunta, pastor, eu quero ir para um encontro reformado. Eu pergunto, qual é a sua cidade? Porque certamente na sua cidade ou perto dela, durante o ano, vai acontecer algum encontro da fé reformada. São centenas acontecendo no Brasil todo ano. Há 25 anos atrás só tinha um. Então isso quer dizer alguma coisa ou não? A quantidade de irmãos de igrejas pentecostais e pessoas vindo de igrejas neopentecostais em busca da fé reformada. É impressionante. Os dados que me dão do encontro da Fiel e de outros dados é que uma boa porcentagem das pessoas que vão para esses eventos são irmãos oriundos de igrejas não clássicas, não históricas, né? Não derivadas da reforma, mas e que vêm atrás, estão interessados. Junto com isso, o crescimento da pregação expositiva. Eu aprendi a pregar com um professor que me ensinou o sermão clássico. Introdução, elucidação, três pontos e conclusão. Esse é o sermão presbiteriano. Se você botar quatro pontos, é sermão batista. Foi o que eu aprendi. Quando eu estudei no seminário, ninguém sabia o que era pregação expositiva. Hoje, pregação expositiva está associado com a reforma protestante, como corretamente deveria ser, porque valoriza a escritura. A maior parte das pessoas, estava conversando com o Derek Thomas, ele me contando a experiência dele lá a igreja dele tem 3 mil membros, crescendo. Eu perguntei, e as demais igrejas da sua denominação? São pequenas, tem 150 membros, 200 membros. A minha que é gigante, tem 3 mil. Digo, por que o pessoal vai lá, Derek? Ele pensou e disse, é por causa da pregação expositiva. Essa é a primeira coisa que atrai as pessoas fora da tradição reformada. Eles ouvem alguém pregando expositivamente. Ele diz, não, é isso que eu quero saber, Bíblia. E daí é só um passo para virar reformado, né? Próximo passo é virar reformado. Mas a porta de entrada é a pregação expositiva. Bíblia, é isso que eles querem. É isso que está acontecendo no Brasil. A quantidade de blogs, sites, mídia, redes sociais difundindo a reforma, tudo isso são sinais que eu vejo com gratidão de que o sul global, à medida que o Deus está permitindo que o sul do nosso planeta seja abençoado como nunca foi com o evangelho, no meio dele vem a resposta àquela oração: não tornarás a vivificar-nos para que em ti se alegre o seu povo. A fé reformada crescendo em todo lugar. Aprendamos com esses irmãos da África e da Ásia, muitos deles morrem pela sua fé. Lembremos do papel das mídias sociais, não tem como esquecer as mídias sociais hoje, e tem que ser usado com sabedoria e não para polêmica. Lembrar que é a pregação expositiva que tem atraído muita gente e difundido a reforma. Lembrar que nós temos que pregar a Bíblia e não Calvino, Westminster, Dort e ou qualquer outro documento. A pregação é da Bíblia. O próximo passo, então, eles é que vão ver. Mas eu não tenho que estar pregando supralapsarianismo, infralapsarianismo, nomismo variegado e por aí vai. Então tem que pregar a escritura e não a reforma do século XVI. Lembrar que a nova geração é pós-denominacionalista. Essa geração, ela tem receio, tem medo de instituição. E as igrejas têm que se adaptar. Tem que se adaptar. Porque essa nova geração, ela suspeita, né? Ela é crítica de qualquer forma de instituição. E a igreja tem que se adaptar a isso. Temos que acabar com esse espírito divisivo entre nós. E finalmente, fugir dos cinco pecados que tentam os calvinistas, e aqui eu vou citar Solano Portela, é até um livrinho dele. Os cinco pecados que tentam os calvinistas: primeiro, arrogância espiritual; segundo, intolerância fraterna; terceiro, autossatisfação intelectual; quarto, indolência no aprendizado; e quinto, isolamento das demais tradições, pensando que o reino de Deus está circunscrito à reforma protestante. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele ouça a nossa oração: não tornarás a vivificar-nos para que em ti se alegre o teu povo. Amém.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministeriofiel.com.br.